Vá lá. As coisas não podiam estar a correr melhor. 19 anos depois, o Sporting voltou a ser campeão. Pena que a polícia só se tenha lembrado de anunciar o plano de segurança a 4 horas do jogo, quando a onda verde já estava espalhada por Lisboa inteira e à porta do estádio. Mas em Odmira está tudo bem. Ao fim de 15 dias, acabou a cerca sanitária. E até já se anunciam casas para os imigrantes que se amontoavam em sítios sem qualquer condição de habitabilidade. Ou iam e regressavam, do Zemar, ao abrigo de uma requisição civil que foi feita em cima de um joelho. Com os partidos da oposição a pedir a demissão do ministro, Eduardo Cabrita reagiu, como sempre, com aquela sobriedade que lhe conhecemos. Coitado do CDS. É um partido náufrago, disse ele. E depois submergiu. Quem está sempre à tona é o serviço público. A RTP apresentou mais uma reportagem sobre as minas de lítio, ouvindo as populações que as contestam. Quem não apreciou, digamos assim, foi o secretário de Estado responsável pelo projeto. Lamento, disse ele. Mas estrume só mesmo esta coisa asquerosa que quer ser considerada um programa de informação. Seja bem-vindo à Comissão Política. Um aviso, não é por causa dos leões, mas isto está cada vez mais parecido com uma selva. Será que se consegue falar no meio de tanta gritaria? Dou agora as boas-vindas aos três comissários de hoje. Hugo Franco, jornalista de Sociedade do Expresso. Olá, Hugo.
Olá.
E parabéns também para ti, que és sportinguista. Olá, Rita Diniz, digníssima companheira de várias comissões políticas. Como estás?
Olá, tudo bem?
E ao Vítor Matos, companheiro de viagem neste longo podcast.
Olá, David. Parabéns a ti, aos sportinguistas, ao Hugo e a todos os que nos estão a ouvir.
Obrigado, camarada. Hugo, companheiro, começo por ti. O que António Costa anunciou nesta terça-feira, pergunto-te, achas que resolve o problema de Odmira? E o que é que realmente correu mal neste processo?
Bom dia. Não resolve para já, não vai resolver a curto e médio prazo, pelo menos não vai resolver o problema da habitação de Odmira. E estamos a falar de Odmira, mas há uma realidade em todo o país, mas voltando a Odmira...
Pois, eu já te ia perguntar sobre a realidade do resto do país, mas começando por aí.
Ok. De facto, são pelo menos 11 mil migrantes que trabalham nas campanhas, pelo menos, porque são os números oficiais, haverá muitos ilegais que não estão contabilizados. E, portanto, não se sabe, no fundo não se sabe ao certo quantas pessoas é que vão precisar de casas novas, de habitação condigna, em que não sejam obrigadas a dividirem-se apartamentos, pequenos apartamentos com 10, 12 pessoas. Portanto, não é fácil, não será com protocolos deste género, pelo menos só por si não vão resolver esse problema da habitação, porque é bastante profundo e estrutural, e em Odmira neste momento não existe habitação para todas as pessoas que vão para lá trabalhar sazonalmente, nomeadamente estes trabalhadores que vêm da Índia, do Nepal, do Bangladesh.
Há várias coisas neste processo de Odmira que parecem fazer alguma confusão, para dizer o mínimo. Como é que o governo só descobriu que havia este problema gritante naquele sítio quando se espalhou uma vaga de Covid-19 naquele concelho? Depois, como é que o governo só agora descobriu que tinha ele próprio autorizado há dois anos, num decreto, salvo erro, que estas pessoas pudessem se amontoar em habitações sem qualquer tipo de condição, e depois todo o processo de requisição civil do Zemar, que andou para trás e para a frente, aparentemente sem justificação legal plausível, e que levou, aliás, o Presidente da República, esta terça-feira, a dizer que se exigiam todo o apuramento de responsabilidades políticas. E eu queria perguntar-te, Hugo, tu tens estudado e escrito sobre este dossiê, há alguma coisa aqui que tenha sido bem feita, no sentido político do termo, bem gerida?
Não, de facto, neste dossiê, de facto, tem sido desastroso. Já é um dossiê muito conhecido do Poder Central já há muito tempo. Eu lembro-me que nós fizemos em 2017 uma reportagem na Costa Vicentina precisamente sobre estes migrantes de que vinham trabalhar e que viviam em contentores. Visitámos alguns desses contentores sem condições nenhumas. E, portanto, nessa altura já, quando fizemos a reportagem, fomos com a ACT, com o CEF, e já nessa altura eles nos diziam que era um problema que já não era novo nessa altura, em 2017, portanto já era um problema antigo, já um problema em que o governo tinha em mãos já há bastante tempo. E, portanto, era um problema que, não, que estava apenas escondido, apenas escondido por ali em campos agrícolas de pouco acesso, tudo difícil de acesso, e em que ninguém, no fundo, estava a ver essa realidade. Ou seja, essa realidade estava bem escondida nos campos da Costa Vicentina.
Bem escondida à vista de todos, na verdade.
À vista de todos, porque as autoridades, tanto de SEF como a ACT, sabiam, portanto sabiam, obviamente o Governo sabia.
A Câmara sabia.
As câmaras sabiam, o poder local tem anunciado, já denunciado este caso muitas vezes ao Poder Central em várias reuniões, e portanto, obviamente, este problema da Covid veio apenas destapar, a Covid veio apenas destapar um problema que já estava tapado e encoberto.
Rita, tu na sexta-feira contaste no site do Expresso o número de polémicas de Eduardo Cabrita, ou número de polémicas e que Eduardo Cabrita já sobreviveu. Se calhar é melhor perguntar assim. A tipologia de respostas que o ministro Eduardo Cabrita dá é tipicamente de ataque à oposição. E eu queria perguntar-te, isto parece-te um padrão do ministro ou um padrão do governo?
Na verdade é um padrão deste ministro em particular, mas vemos outros casos noutros ministros ou noutros secretários de Estado, como ainda há pouco falavas também de João Galamba, e vemos o primeiro-ministro, António Costa, ainda muito recentemente numa entrevista ao DN, aumentar o tom político de uma forma pouco recomendável, diria, ao acusar Rui Rio de nem sequer ser um catavento, porque nem pontos cardeais tem, ao usar palavras de facto muito duras, numa altura em que… Enfim, é preciso consensos, é sempre preciso consensos, mas estamos a falar de reformas que é importante fazer na justiça, ou mesmo reformas que é importante fazer a todos os níveis, na habitação, em tudo, nestes problemas todos que identificamos. Esta subida de tom, este tipo de respostas que são dadas, não me parece que seja propriamente benéfico para a política, apesar de ser um quadro muito pré-eleitoral visível, mas é de facto um bocadinho o padrão deste governo, começando pelo primeiro-ministro, depois Eduardo Cabrita, que é um dos mais contestados ministros deste governo por causa de todos esses casos que falávamos nesse artigo e que vão desde a questão das golas antifumo, que eram afinal inflamáveis, que foram distribuídas em várias aldeias por causa da prevenção dos incêndios. Depois, a verdade é que este ministro descarta sempre a responsabilidade de tudo.
Tu contaste as polémicas, Rita, lembra-me-nos quantas eram?
Eu diria quatro, agora também não me estou a recordar, ou quatro ou cinco, mas uma delas, claro, a mais polémica de todas foi a questão do SEF, da morte de um cidadão ucraniano no SEF, que foi a última que… Muita gente não acredita como é que Eduardo Cabrita sobreviveu neste governo. Na altura até se falava de que uma remodelação estaria iminente e que, portanto, Eduardo Cabrita iria sair, mas não agora, porque agora estávamos a iniciar a presidência portuguesa da UE, e depois haveria as autárquicas, e então aí sim o governo estará disponível para fazer uma remodelação. Vamos ver, não sei
António
se acredito
Costa,
muito nisso.
Nessa mesma entrevista ao DN, recordo, dizia que um governo não é como uma equipa de futebol e, portanto, não é para andar a fazer substituições o tempo todo.
Exatamente.
Não sei se vem alguma coisa a caminho. Vítor, entra na conversa, tenho uma pergunta para ti, mas queria ouvir-te sobre isto.
Pergunta, diz. Eu tenho uma
pergunta que eu tinha aqui reservada para ti era esta. Em cima de tudo isto, Eduardo Cabrita ainda teve aquela resposta para o CDS, que eu abordava na introdução, chamando ao CDS um partido náufrago. Eu acho que há aqui um padrão de acentuar tensão política, ou se quiseres, do azedar da conversa política. E aqui vem a pergunta. Ao fim de seis anos de um mesmo governo, isto é normal ou é um declínio mais irreversível do nível da conversa política em Portugal, que seja promovido por outros fatores?
Olha, esta é aquela parte em que eu digo, ainda bem que me faz essa pergunta.
Não foi combinada.
Não foi combinada. Deixa-me só fazer aqui uma nota antes de responder à tua questão, que eu acho que é importante e não tem só a ver com o discurso político, tem a ver mesmo com a situação política e é bastante mais profundo do que aquilo que nos parece à superfície numa análise mais imediata. Primeiro, deixa-me só comentar a frase do ministro Cabrita, porque eu estava lá no evento onde ele a disse e aquilo tem graça, porque olha, quando eu ouvi dizer aquilo percebi, bom, isto vai dar Bernarda e ninguém vai perceber o contexto em que isto foi dito. Então aquilo foi o lançamento de uma lancha de fiscalização marítima, de patrulhamento marítimo da GNR, o que só por si já é bastante polémico, porque temos a Marinha na falência e a investir em lanchas da GNR, que não sei se a GNR sabe nadar, mas, ou navegar, eu não sei quem é que ensina a GNR como força terrestre a navegar, se não a Marinha, suponho que não, não estava lá ninguém na Marinha, mas isso agora não interessa, e ele está na lancha, e os jornalistas insistem, ele chuta para canto as perguntas sobre a providência cautelar lá no Zemar, e depois perguntam-lhe sobre o pedido de demissão do Chega, Iniciativa Liberal e CDS, que por junto nas sondagens, enfim, não representam assim um eleitorado muito avantajado. Mas ele respondeu para o CDS só. Como estava na lancha, diz, e estou a citar aqui o artigo da Rita, coitado do CDS, é um partido náufrago, estamos aqui para salvar os portugueses, estamos aqui para salvar os portugueses, portanto a GNR, a lancha, aquilo tudo, não podemos ajudar um partido náufrago, mas já muito atrapalhado e a fugir e tudo, não sei o quê. Portanto saiu-lhe esta piadinha em cima da lancha, eles estão para salvar os portugueses, mas não, bom, o CDS, bom, já agora também, coitadinhos, também são portugueses, também precisavam se calhar de salvação, portanto, até para impedir o crescimento dos populismos, como os socialistas também, com certeza, que não são muito…
Uma piada muito oportuna, portanto.
Não é oportuno, mas isto é o sucessivo portanto, isto tem sido, as intervenções do ministro têm sido sempre muito trapalhonas. Para além das questões políticas propriamente dita do ministro de fundo, e que são algumas delas problemáticas, a questão da linguagem política é importante, porque um ministro trapalhão e que arranja problemas políticos a toda a hora por causa da maneira como diz as coisas, não ajuda ao governo, e neste caso não ajuda a autoridade que ele devia ter, porque é um ministro de um ministério em que o reconhecimento da sua autoridade, quer por parte daqueles que ele chefia, neste caso as polícias, quer por parte dos cidadãos, é muito importante. Mas deixa-me só alargar aqui a questão, porque eu acho que há aqui outras… Acho que se olharmos para o ministro Cabrita e para as polémicas do ministro Cabrita, e achamos que o ministro Cabrita devia ser remodelado, o que me parece que se calhar seria uma solução bastante conveniente para o primeiro-ministro António Costa, só que a boia que ele tem para segurar chama-se exatamente António Costa, não se percebe muito bem porque ele só lhe dá problemas, se calhar não tem ninguém melhor para lá meter. A questão é que isto está alargado a todo o governo. Se nós formos fazer uma análise ministro a ministro, e se formos ouvir, por exemplo, o que diz o Presidente da República, ainda eu fiz uma declaração ontem e hoje também sobre o futebol, é que basicamente ele já convidou o Cabrita a sair, quando foi a questão do CEF, e Costa não lhe fez a vontade, não o tirou. Portanto, ele não pode fazer mais do que isso. Se ele diz,
dessa vez foi mais evidente, não é? Dessa vez até claro. Chamou o diretor da Polícia Judiciária, a Belém, e aquilo foi por mais evidente. Sim. Que ele estava a empurrar
PSP,
para a porta
da PSP.
Da PSP.
Não, e depois ele hoje diz qualquer coisa que quem deve prevenir não conseguiu prevenir, portanto quem é que deveria ser? E depois também diz que quem devia fiscalizar lá em Odmira não fiscalizou, portanto, e esta de Odmira?
Portanto,
não é só
na prática Cabrita. Tudo lido, parece que o Presidente acha que Eduardo Cabrita não fez nada do que devia.
Não fez nada do que devia em nada, em quase nenhum dos dossiers que tem a cargo dele, mais agudos e visíveis neste momento. Portanto, é um ministro que é um problema para o país. Mas depois temos a ministra Ana Mendes Godinho, quando ele diz que se devia ter fiscalizado, o Gabriel estava a falar da ACT, se a ACT anda em cima daquilo há não sei quanto tempo, porque é que não se fez nada? A ministra Ana Mendes Godinho também tem somado casos de incompetência política total, desde que a pandemia também levantou uma série de problemas. Temos o ministro João Gomes Cravinho, que tem a Marinha no Zero Naval e tem uma reforma que é contestada, não ouvi ninguém da área de defesa, ninguém, a não ser um ex-chefe e o atual Senfa, a defender a reforma que ele está a implementar. Depois temos o ministro Matos Fernandes, com o problema das barragens do Douro. Entre outros, há muitos que são problemas mais técnicos, mas eu falo só do problema das barragens do Douro e do favorecimento da EDP.
Mas tens o caso do lítio, que aliás o Presidente da República literalmente matou na presidência aberta ontem, numa curta frase à entrada para uma rádio local, dizendo que acha que as minas nem sequer vão existir.
Pronto. Mais me ajudas. Temos o ministro Pedro Nuno Santos a puxar a manta por todo lado, com a TAP a cair para um lado, com a Ground Force a cair para o outro, com os comboios a cair e com a habitação, com o problema da habitação também por resolver. Temos uma ministra da Saúde exausta. O trabalho que ela fez, eu não sei se poderia ter sido melhor, provavelmente poderia, porque é um trabalho de... Mas independentemente do trabalho que ela, dos problemas, dos erros que ela cometeu ou deixou de cometer, eu não acredito que haja qualquer pessoa na situação dela que tivesse, que esteja em condições para, ou com energia para continuar. Aliás, já houve ministros na Europa que se demitiram porque já não aguentavam mais por causa da pandemia. Temos a ministra da Justiça, que apresenta um plano da corrupção, em que simplesmente não meteu no pacote da corrupção aquilo que era o mais importante, que era a questão do enriquecimento injustificado, e que à última hora foi obrigada a fazê-lo pelas circunstâncias. E agora, ainda por cima, está a ser contestada pelo próprio partido, com o deputado Jorge Lacão a escrever crónicas todos os dias, o que representa, não se representa só ele, representa também outros, e recordo-se que esta ministra era uma das que ter saído antes deste governo. Depois temos os ministros que não se dá por eles, que é o do mar, do superior, o da educação, que tenta sempre andar desaparecido, a da agricultura, que tem responsabilidades também nesta questão de Odmira, que não se ouve, e da coesão. Depois temos o CISA, que não é número 2, nem nada, temos a Mariana, cada vez mais, como organizadora, mas não é um bombeiro, e temos o nosso querido Rasputin Santos Silva, que inteligentemente vai gerindo muito bem a sua carreira política e passando entre as chuvas, de pingos de chuva. Não há número 2 no governo, o António Costa é o bombeiro de serviço, só que quando chega não paga incêndio e só vai ao rescaldo, como se viu ontem em Odmira, o ministro Cabrita não pôs lá os pés. E só para anunciar as boas notícias.
Esse retrato parece, portanto, o retrato do balneário do Benfica no dia de ontem, não o do Sporting, o do Benfica, mas ainda não respondeste à minha pergunta. Tu achas que isto tem motivos, isto é de cansaço do governo, ou há motivos estruturais para nós vermos uma resposta do governo tão difícil e também tão adjetivada como se tem visto nas últimas semanas?
Tu dizes a resposta do governo adjetivada.
Sim.
Acho que isso é efeito de falta de... simplesmente de falta de coordenação, e depois cada um espirra para o seu lado. Portanto, eu acho que falta aqui alguém que ponha ordem na casa e teres um governo que se perceba o que é que está a fazer e para onde vai. E tens aqui uma série de ministros com pontas soltas, com problemas gravíssimos para resolver e que não têm capacidade política para aquilo que estão a fazer. Pois daí, quer dizer, não havendo, não me parece que haja aqui uma coordenação efetiva. Acho que é exatamente, parece-me que há mesmo falta de coordenação efetiva do governo, e depois isso sim funciona como um catavento, que é para onde o vento dá, tem que reagir.
Hugo, tu tiveste no terreno, uma pergunta ainda sobre Odmira para fechar este assunto que tem sido bem quente nas últimas duas semanas. Tu pressentiste de alguma forma, com as pessoas com quem falaste, com aquilo que viste, obviamente não estou a falar só de Odmira apenas, não, tu andaste a fazer reportagem, na sexta-feira se fará noutros pontos do país, tu sentes no terreno que exista, sobre os imigrantes em particular, uma espécie de negação ou de crime de contágio, se tu quiseres, de alguma forma, ou seja, de os portugueses não, os portugueses nos sítios onde eles existem, onde os imigrantes estão a trabalhar, não desejarem verdadeiramente que eles estejam lá. E eu queria, depois ligarei isto à questão política, porque evidentemente nós temos um fator novo na política portuguesa que eu não sei, e é mesmo uma dúvida, até que ponto é que influencia este grau de indecisão que nós vimos nas últimas semanas, aliás, para não dizer nos últimos anos.
Os portugueses, os locais, as pessoas no terreno, quando falo com elas, dividem-se. Há os que apontam o dedo aos migrantes, culpam-nos pelo facto da pandemia estar-se a espalhar e pelo facto de eles viverem juntos, amontoados em casas pequenas. há uma parte. Mas há outra parte que se interessa economicamente pela presença deles nos locais. Por exemplo, os proprietários, eu falei com um proprietário de uma que aluga uma dezena de apartamentos a migrantes, e ele diz que aquilo, ele basicamente está a esfregar as mãos de contente porque ele tem ali um negócio que está a desenvolver e que de outra maneira não teria aquele dinheiro a entrar tão rapidamente em caixa como acontece. Portanto, há um interesse de um lado, por um lado, em que os imigrantes estejam lá, ou seja, eles também dão ao comércio local, dão algum income, se consomem lá, portanto, dão sustento à economia local. Por outro, há uma desconfiança em relação à cultura deles, em relação também ao facto do problema da Covid.
Ou há uma coisa nessa tua resposta que me preocupa um bocadinho, é qualquer uma das duas posições que tu refletes é muito egoísta. Ou seja, uns porque têm medo que os imigrantes contagiem a comunidade com o vírus, e outros, os que respondem positivamente porque têm interesse económico na vinda deles, não se sente alguém a pôr-se no lugar do outro nesses argumentos, não é?
Infelizmente não. Infelizmente eu acho que existe muito desconfiança e interesse. Essas duas posições são muito vincadas. E não existe, de facto, uma aproximação e uma mistura entre as culturas, ou seja, não há, entre as duas comunidades, basicamente, não há uma relação próxima. Os migrantes mantêm-se entre si, os portugueses também não se querem misturar com eles, portanto não há, de facto, os valores humanistas aqui estão postos em segundo lugar.
Entre muitas coisas assustadoras que eu podia ouvir hoje, essa é provavelmente a mais assustadora de todas. Vítor e Rita, uma última pergunta para vós, ligo ao último tema os temas cruzam-se desta comissão política de hoje. Vocês acham que há um fator André Ventura nisto que vimos nas últimas semanas? Rita, começo por ti. E até que ponto é que tu achas que há, mesmo do lado da direita, algum reposicionamento? Nós vimos o Rui Rio, tu aliás escreveste sobre o discurso que Rui Rio fez a propósito do Chega esta semana. Há um reposicionamento? Até onde é que há André Ventura nesta adjetivação, nesta mudança de discurso, neste extremar, neste medo dos imigrantes, neste afastamento, neste medo de atuar quando as coisas têm a ver com imigrantes? Até que ponto é que isto é profundo?
É possível que haja aí um contágio, claro, porque há sempre um André Ventura a extremar o discurso e, portanto, é preciso ver quem equilibre de alguma forma, ou também não fique sozinho de um lado, enquanto a razão, às tantas a realidade vai dando alguma razão. Este caso do Zemar foi muito polarizado, foi um dos casos que mais polarizou a sociedade neste dilema, que no fundo é um dilema que todos têm e que há dois lados da história, mas é muito difícil ver os cinzentos, é muito mais fácil cada um olhar para o preto e para o branco.
Portanto, há um grande extremar. Eu que o André Ventura foi, só se meteu no tema da Odmira para defender os proprietários do Zemar.
Claro.
E sem uma palavra para os imigrantes que se montam em casas sem condições e que estão a trabalhar em estufas para as quais os portugueses não querem trabalhar.
E esta é precisamente uma dessas realidades em que há muitas zonas cinzentas, há muitas questões que é preciso tratar, que não há, a razão não está aqui ou está aqui. E de facto a sociedade está muito virada para esse extremar de posições, portanto há muita venturização disto tudo neste tema em específico. Mas deixa-me só dizer que acho que a atuação de António Costa ontem, nós estávamos na redação quando vimos uma mudança de agenda de última hora, um e-mail que caiu, a dizer que António Costa ia de repente para o Odmira. De facto, o que aconteceu aqui foi muito uma corrida atrás do prejuízo, ia de facto ao Odmira, ainda não tinha ido desde que esta polémica rebentou, ia lá anunciar uma coisa boa, ia anunciar que a cerca sanitária iria terminar, mas também iria lá para se salvar daquilo que viria a ser o debate que vai haver hoje à tarde, onde António Costa iria ser muito confrontado, ou vai ser muito confrontado pela oposição sobre este tema, e portanto precisava de chegar ao Parlamento com alguma coisa boa para dizer, como é habitual. É um dos truques muito, muito usados pelo Governo para chegar ao Parlamento com alguma coisa boa para contar, e portanto foi muito esta salvação política que ele também foi ali fazer, mas de facto Marcelo Rebelo de Sousa acabou por atropelá-lo de uma forma como só ele sabe, e anunciou, antes do próprio primeiro-ministro, anunciou o fim da cerca sanitária e disse, como há bocado vocês falavam, que era preciso tirar consequências, muitas consequências políticas deste caso, portanto a pressão foi máxima, e o que vimos António Costa ontem fazer foi muito correr atrás do prejuízo e manter-se à tona.
Entra, Vítor.
Posso pegar nisso que estás a dizer, posso das consequências políticas? Eu acho que realmente o Marcelo Rebelo de Sousa disse, essa frase é chave, e há bocado não falei nisso, que é preciso tirar muitas consequências políticas desse caso. Eu acho que é uma frase chave para esta semana, e ele não estava a falar só para o ministro Cabrita.
Se calhar resume bem aquilo que tu estavas a dizer há pouco, muitas consequências políticas, não é só tirar um ministro e pronto, e resolve-se.
Não, aquilo tem a ver com o ministro do Ambiente, com a ministra do Trabalho, da Segurança Social, a administração interna, há ali muitas responsabilidades, e mostra que o governo tem sido incompetente a lidar com as coisas, e só lida quando há focos, não é?
Isso faz-me lembrar uma resposta, acho que do Bloco de Esquerda, quando foi questionado sobre porque é que não pede a admissão do ministro, quanto era a gente estava a pedir, e de facto a resposta foi essa, é que não, isto não é só uma questão da administração interna, mas na verdade é isso, não, provavelmente o Bloco de Esquerda não pode ou não quer pedir admissão de vários ministros, mas é um problema muito alargado a outros setores do governo, e põe o governo em xeque, no fundo.
Mas sabes uma coisa que eu acho que é o que contribui também para o crescimento do Chegas, quer dizer, é que não há oposição. Não há oposição. Eu, por acaso, eu não acho que haja assim um extremar de posições. Eu já vi outras fases na nossa vida política com posições muito mais extremadas ao centro. Que era onde devia estar, atenção, se a atenção não estiver ao centro vai ser aproveitada noutros extremos, e neste momento o único extremo que aproveita isso é a extrema-direita, porque o Bloco mesmo assim continua meio amarrado, não tem uma posição tão agressiva como já teve, e acho que isso também não corre bem, acho que isso também não corre bem, agora o parecer do Dr. Rui Rio ao regime.
O regime. E agora, perguntar-vos o que não vos sai da cabeça. Vítor Matos, tu primeiro, vou lembrar-te, temos 7 minutos até acabarmos esta comissão política.
Oh, vou ser muito rápido. Eu não me sai da cabeça o filme The Father, em que o Anthony Hopkins é o principal ator e faz o filme quase todo sozinho, é maravilhoso, que é um velho com demência, a maneira como o filme está filmado. Tu próprio disseste que a demência entra na tua cabeça, e enquanto filme é fabuloso, a interpretação dele é uma coisa do outro mundo, e a mim fez-me reviver um bocado a minha pré-adolescência, em que o meu avô Hermes viveu lá em casa uns 2 anos, e ele estava com demência, e realmente é muito impressionante. Eu estava a ver aquilo e estava-me a lembrar, e tive coisas da vida que vinham à cabeça, e portanto eu acho que quem convive com casos destes, acho que é muito dramático, é muito, são casos muito complicados, casos humanos muito complicados, complexos.
Obrigado pela recomendação, irei ver. Rita, o que não te sai da cabeça?
Eu também vi o filme e adorei, aquilo é uma adaptação de uma peça de teatro, o filme é mesmo, mesmo incrível, e a adaptação dele, a interpretação dele é ótima. Mas o que não me sai da cabeça, não podia deixar de ser as imagens que temos estado a ver na televisão, peço desculpa David, peço desculpa Hugo, do Sporting, mas não é pelo Sporting, muitos parabéns e claro que tinham que festejar, mas é pelas autoridades, pelo governo, pelo, lá está, administração interna, pelas autoridades de saúde, que não fizeram de todo um plano para esta situação, que era previsível em toda a linha. Portanto, quando vemos os restaurantes com lotação reduzida, quando vemos as salas de espetáculos com lotação reduzida e com todo o sufoco que tiveram e que ainda têm, quando vemos os próprios estádios vazios, é muito impressionante olhar para aquelas imagens, é mesmo muito impressionante, e isso de facto não me sai da cabeça, portanto, não sei, não quero entrar naquela espiral moralista de que, ou pessimista de que agora vai ficar tudo mal e que vai haver outro surto, não quero de todo entrar aí, espero mesmo que não, mas a falta de atuação…
Marcelo, hoje já falou nisso, daqui a 15 dias vamos saber.
A falta de atuação do governo, das autoridades nisto, fez-me muita, muita impressão.
Confere, Hugo Franco, e a ti o que não te sai da cabeça?
Olha, só para acrescentar à Rita, dizer que publicámos mesmo agora no Expresso uma crítica do presidente do Observatório de Segurança e Criminalidade, é isso mesmo, ele apontou o dedo ao Sporting, ao município e ao governo, pelo facto de não terem feito um planeamento devido a esta festa do título. Eu queria destacar o que não me sai da cabeça como Sportingista, também o lado positivo da festa, que é o facto de uma equipa como o Sporting, jovem, que no início da época não era de todo o favorito a ganhar o campeonato, conseguiu construir aos poucos uma equipa sólida, motivada, que não fez um futebol por aí além, mas fez um futebol sólido que foi com alguma estrelinha também à mistura, foi vencendo. E destaco o Ruben Amorim, que de facto fez uma aposta arriscadíssima em valores que não eram conhecidos, apostou em jovens que estavam na academia há pouco tempo, jovens que não virou, que nasceram quando o Sporting foi campeão pela última vez, e portanto destaco toda esta envolvência, todo este lado emocional e o lado de que o futebol também tem este lado bom, que é não ser só conhecido pelos lados da violência e dos esquemas financeiros, mas também, e esta vitória do Sporting vem destacar o lado bom do futebol, o lado mais puro do futebol.
É esse lado emocional que não me sai da cabeça, é inevitável dizê-lo, eu sou sportinguista desde que nasci e sócio desde os 3 anos, foram os meus avós que me fizeram sócio aos 3. Eu festejei os últimos 2 campeonatos antes deste com os meus avós ainda vivos. Os meus avós já não estão cá, estão lá em cima. Eles deixaram um sócio e uma outra sócia, a minha filha mais velha, a quem entregaram jubas e que fizeram também sportinguista. Eles transmitiram-nos os valores do Sporting, ou melhor, eles transmitiram-nos os valores deles, que achavam os valores do Sporting. Eu sinto os valores do Sporting como deles, como meus, como nossos. E ontem, a minha filha mais velha, antes do jogo começar, disse-me: vamos ser campeões, pai, e eles lá em cima estão felizes. Esta foi mais uma comissão política, gravada com a edição sonora do João Luís Amorim e ilustração do Tiago Pereira Santos. Voltamos para a semana, eu já de coração mais calmo, depois das emoções da noite passada, eles, os políticos, talvez ligeiramente menos exaltados. Agora, parecem assim. When the outside temperature rises, and the meaning is also clear. 1,001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad, I'm going slightly mad. It finally happened, it finally happened. Whoa, whoa. It finally happened. I'm slightly